começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo, vem no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5 horas e 4 minutos, pela Nacional Rio, 1130, Nacional Brasília, 980. Você vai saber as notícias do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Eu estarei ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, Jorge Vamburgo, nosso comentarista eclético. E ainda a nossa grife aqui é Energia TV Brasil e também Rádio Nacional, nosso Márcio Guedes participando no início do programa. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, nosso índio, central técnica do Joca Sanz, produção do programa de Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio Magrão. Está começando para você o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vem comigo, 5 horas e 5 minutos. Lembrando para você que você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Está à sua disposição agora, 99784-9503. 99784-9503. 21 é o código do Rio para você colocar se quiser mandar a sua mensagem de texto ou de áudio fora daqui do Grande Rio de Janeiro. Os telefones da Rádio Nacional do Rio de Brasília à sua disposição também. O ouvinte internacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada, foi a 16ª que vai se completar no dia de hoje. E ele vem aí batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola, em todo o Brasil. Resultados da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Chapecoense 2, Vitória 1, Flamengo 2, Curitiba 1, Santos 3, Bahia 0, Corinthians 1, Fluminense 0, Palmeiras 2, Sport 0, Avaí 1, Cruzeiro 0, Vasco da Gama 2, Atlético Mineiro 1, Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 0, Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. A rodada se complementa hoje com a partida no Morumbi, a partir das 20 horas, São Paulo e Grêmio. Daqui a pouquinho o repórter Juliano Justo vai trazer todos os detalhes desse jogão de bola pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Primeiro colocado é o Corinthians, 40 pontos ganhos. Segundo colocado é o Grêmio, ainda vai jogar 31 pontos. Terceiro colocado é o Santos com 30, quarto colocado é o Flamengo com 28. Palmeiras é o quinto com 26, Sport é o sexto com 24, Botafogo é o sétimo com 24, Vasco é o oitavo com 23. Cruzeiro é o nono com 22, Ponte Preta é a décima colocada do Brasileirão com 21, Chapecoense 11º, 21, Fluminense 12º, 21, Atlético Mineiro 13º com 20, Bahia 14º com 19, Coritiba 15º também com 19 e o Atlético Paranaense é o 16º com 17 pontos ganhos. O Avaí abre a zona do rebaixamento com 17 pontos ganhos na 17ª posição, o São Paulo é o 18º com 15 pontos, o Vitória é o 19º colocado com 12 pontos e o Atlético Goianiense é o lanterninha do Brasileirão com 9 pontos ganhos. Já que a gente falou do Vitória, informação de última hora, fim da linha, pressionado, Petkovic é demitido e não é mais diretor de futebol do Vitória, Borges.
É o Vitória que vem fazendo uma campanha realmente ruim no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Vitória, como já lembrou aqui o Luiz Ferreira, é o 19º colocado, tem 12 pontos e não sai dessa posição nesse momento do Campeonato Brasileiro, na penúltima colocação. Mas nós vamos agora conversar com nossos comentaristas, iniciando com ele. Posso dar aí um tapete vermelho para o nosso...
Deve.
Devo ou não devo, Jorge Vamburgo, para o nosso Márcio Guedes? Devo ou não devo, Jorge Vamburgo?
Ah, vermelho, azul, verde, é o que você quiser.
Da Sinergia Rádio Nacional e TV Brasil, vem ele aí.
Márcio Guedes.
Com tapete verde, azul, amarelo, como disse o nosso Jorge Vamburgo. Márcio Guedes, obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola. E essa rodada, hein? Qual foi a surpresa? E o Corinthians realmente é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro? Boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos. Vocês esqueceram o tapete preto e branco, hein?
Ah, não, mas preto e branco é negócio de clube, coração.
Pois é, mas é uma tal para homenagear o Corinthians, claro, preto e branco.
Sim.
Estou pensando no líder do campeonato.
Ah, sim. Não, no, naquele alvinegro de São Paulo, não o alvinegro do Rio de Janeiro, não, né?
Não, eu estava pensando no Corinthians.
Tá certo, correto.
E tem o Galo também, né?
Também, mas o Galo tá...
O tapete que eu gosto, o
tapete, tapete branco e preto do Galo tá meio assim, precisando dar um retoques nele, né?
É verdade. Não, foi uma rodada que confirmou o Corinthians, né, como o grande time do campeonato. Dificilmente vai ser alcançado e batido. É claro que falta muita coisa ainda, mas o Corinthians, pelo esquema de jogo, pela seriedade, por essa campanha fabulosa, invicta, com 40 pontos, que é uma situação muito boa. É claro que o Grêmio, vencendo hoje São Paulo, vai continuar com 6 pontos. E, claro, que matemática de campeonato está em aberto, né? E domingo, por exemplo, Flamengo Corinthians, que é um jogão de bola aí no São Paulo, vai ser, para mim, um jogo, assim, de divisão de águas do Flamengo, né? Que tu vai ter que vencer para continuar, pelo menos, respirando o campeonato. Foi uma rodada aqui. Trouxe o Avaí mais uma vez fazendo uma surpresa, uma zebra, né? Já tinha feito contra o Botafogo, contra o Grêmio, de certa forma com o Corinthians, com o Flamengo também complicou, e ontem ganhando o Cruzeiro. Então é um time que está tentando sair da zona do rebaixamento. A mesma coisa com o São Paulo, que tem um jogo hoje que vamos ter um bom público lá no Morumbi, inclusive, essa tentativa de reação do tricolor paulista, né? O Vasco também foi outra boa surpresa, porque ganhou fora, depois de muitos anos, o jogo do Galo fora, mesmo com o Galo muito desfalcado, mas o Vasco mostrou vontade, mostrou uma bela ocupação de espaço, a garotada lançada pelo Milton Mendes, com destaque absoluto para o Paulinho. Aliás, a torcida do Vasco, Borges, está dizendo que o pessoal lá da Espanha trocou, se equivocou, aquele dinheiro para o Vinícius Júnior deveria ser destinado ao Paulinho. Você acha isso um exagero, não?
Eu não sei, acho que não tem exagero, não. Deixa eu chamar para esse papo aqui ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos. O Paulinho aí, que é a grande estrela dessa 16ª rodada. Você acha que o destaque foi realmente os garotos do Vasco da Gama, os garotos do Santos ou os garotos do Avaí, que um levantamento pelo Sérgio Bocage feito esse levantamento, que o Avaí, nas últimas 3 rodadas, tem o mesmo aproveitamento parecido com o do Corinthians, perto do Corinthians. Boa tarde para você, Jorge.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Vamburgo. Boa tarde a todos. Olha, as últimas 3 rodadas do Avaí foram, né, mostrando que o time está numa recuperação. Não perdeu nenhum dos 3 jogos, né? Depois de 2 empates. E essa vitória em cima do Cruzeiro, que talvez tenha sido o resultado mais surpreendente da rodada, né? Porque quem poderia imaginar que o Cruzeiro perdesse do Avaí? Mas aconteceu, né? E o campeonato, ele está sendo marcante pela essa quantidade de pontos que o Corinthians está fazendo, né? Que dentro da história recente do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes, nunca foi feito.
40 pontos, faltam 3 rodadas, pode chegar a 49. Mesmo que não chegue a 49, já teria feito o maior número de pontos no primeiro turno de um clube, nos 20 clubes que estão disputando
o campeonato. É um percentual de 83% de aproveitamento, é muito alto. Então, tem que ser o time a ser batido. É claro que o campeonato ainda tem muitos jogos, tem uma diferença ali atualmente de 9 pontos para o segundo colocado, que pode virar 6, dependendo do jogo de hoje, que é um jogo também complicado, né? Mas eu acho que o Grêmio mesmo assim é melhor. E fica difícil, porque a dinâmica do campeonato, ela é, né, de altos e baixos, né, de determinados momentos. E o Corinthians, quando ele teve a baixa, uma leve baixa, as equipes não aproveitaram, as equipes estavam mais próximas, caso do Flamengo, né, o caso até do próprio Santos e do Grêmio. O Grêmio um pouquinho, né, aproveitou um pouquinho, né, vamos ver hoje se confirma esse aproveitamento. Então, eu arrisco dizer que se a tendência verificada agora persistir, o Corinthians vai ser campeão com 3 rodadas de antecedência.
É, do quarto colocado, o Flamengo, para, por exemplo, o nono colocado, está aí na casa dos 20 pontos, 28 tem o Flamengo, 20 tem. Nosso Jorge Vamburgo, o nosso comentarista dinâmico. E aí, o nosso Márcio falou dos garotos, falou do Paulinho, né? O grande Paulinho que foi destaque com 2 gols do Vasco sobre o Atlético Mineiro. O próprio Jorge comentou esse jogo na transmissão do Rui Fernando aqui pela Nacional. E eu falo outro detalhe também importante, que é a questão de justamente o Santos estar aí nessa posição entre os 4 primeiros e está só naquela. Todo mundo falando de Flamengo, de Grêmio, de Corinthians, Palmeiras, Sport, demais. E ele está entre os 4.
O Bruno Henrique fez 3 gols contra o Bahia. O Santos voltou a lembrar aquele time da época do Paulistão. Também o Lucas Lima subindo de posição. É um time a ser bem observado agora, hein?
Jorge Vamburgo, e aí? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Jorge Ramos. A ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola, muito boa tarde. Bem, o Santos deu um show de bola contra o Bahia e ganhou de 3-0, mas poderia ter sido demais, porque houve uma lambança da arbitragem, mais uma vez. Né? Depois de marcar um pênalti, o juiz recuou e teve a participação do lambanceiro que fica atrás do gol, né? Que desconfirmou o pênalti. Então o Santos poderia ter ganho pelo menos de 4-0. Aliás, o Bahia também poderia ter feito gol, mas a superioridade do Santos foi evidente. E eu destaco no Santos, é claro, o autor dos 3 gols e o Lucas Lima, né? Que deu um show de bola também, jogou muito bem. Santos está com um time em evolução, tá? É realmente um sério candidato a brigar aí, quem sabe, para desbancar o Corinthians, o que é muito difícil, né? Mas o Corinthians colocou uma frente muito grande, mas o Santos está realmente numa evolução muito boa e tem chance mesmo de chegar lá na frente, quem sabe até tomar a segunda posição do Grêmio e ir brigar com o Corinthians mais tarde, né? No segundo turno.
O Márcio Guedes, o nosso Jorge aqui disse que a grande surpresa foi o Avaí vencendo o Cruzeiro. E o Atlético Goianiense, o último colocado, Dragão, pegou o Fogão e 1-1, e aí?
Olha, o Botafogo foi a campo com apenas...
Não. O representante foi o Botafogo. A camisa foi a mesma. Gloriosa, com a estrela solitária, claro. Tudo igual.
Sim, mas o Botafogo jogou com o titular, que é o Bruno Silva. Evidentemente, se os titulares do Botafogo já têm limitações evidentes, a gente sabe disso, é apenas um time guerreiro, com um bom esquema defensivo, imagina os reservas, muito fracos, e o jogo foi de igual para igual, eu achei o resultado justo, embora, no segundo tempo, para variar, a arbitragem fez uma lambança, porque o gol do Atlético Goianiense foi de um impedimento claríssimo, né? Quer dizer, impedimento que junto com os erros da defesa do Botafogo. Então, achei o resultado até normal. Agora, eu deixo no ar o seguinte: será que está valendo a pena para o Botafogo esse negócio de ficar poupando jogadores no brasileiro? Não sei, porque qual o problema de alguns jogadores poderem ter atuado ontem e quarta-feira jogarem aqui em casa, no Rio de Janeiro, contra o Atlético Mineiro? Está havendo muito mimimi nesses jogadores aí. Não, pode ser 2 vezes por semana, tem que poupar todo mundo. Aí ele começa assim a desvalorizar o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, quando for ver, o Botafogo vai ficar numa posição muito ruim no brasileiro. E não vai conquistar as outras competições, que é muito difícil imaginar que o Botafogo vai ser campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. Acho que o Botafogo está exagerando e fica poupando o time inteiro e pode se arrepender disso.
Márcio, aquele abraço para você. Obrigado aqui pela presença no programa No Mundo da Bola. Sinergia, TV Brasil e Rádio Nacional. Aquele abraço, hein?
Um abraço para você e para o pessoal todo aí.
5:18. Alguma resposta aí para o nosso Márcio Guedes?
Não, a provocação que você fez... ao Márcio.
Porque
né?
A camisa é a mesma. Né?
A camisa é a mesma, mas eu sei que você fez essa provocação. Lógico. Porque
o coração dele é preto e branco, como o tapete que ele queria.
Como o tapete que ele queria. Então é só para registrar.
Tá certo. 5:18.
Momento Estádio.
Quem chega pela primeira vez no programa No Mundo da Bola nesta segunda-feira no Esportes Olímpicos e Paralímpicos, a notícias é com ele, Wagner Gomes.
A natação estreou no 10º dia de competição do Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Budapeste, conquistando o 4x100, medalha de prata, ficou apenas atrás dos Estados Unidos. O Brasil agora é o 8º lugar no quadro de medalhas, que continua sendo liderado pela China, seguido por Rússia e França. O quarteto que ficou com a prata foi formado por Gabriel Santos, Bruno Fratos, César Cielo e Marcelo Chiarighini. No polo aquático, o Brasil enfrentou a Austrália nas oitavas de final em busca de um resultado inédito, ficar entre os 8 melhores do mundo. Mas a equipe australiana mostrou força e venceu a partida por 8-3. Gustavo Guimarães e Roberto Freitas fizeram os gols brasileiros. O Brasil vai para a disputa do 9º ao 12º lugar e ainda pode alcançar a melhor posição da sua história em mundiais se superar o 10º lugar de 2015. Portanto, o Brasil tem que brigar pela 9ª colocação.
Teve medalha lá em Budapeste, né, Luiz Ferreira?
Com certeza, Borges Nicolas Santos, 37 anos, ficou com a medalha de prata nos 50 metros de borboleta. Ele foi superado pelo britânico Benjamin Proud, que fez 22 segundos e 75 centésimos. Sabe qual o tempo do brasileiro? 22 segundos e 79 centésimos. Quase na batida que ele venceu. E quem fechou o pódio foi o ucraniano Andriy Govorov, com 22 segundos e 84 centésimos. O outro brasileiro, Henrique Martins, ele ficou na sexta posição com 23 segundos e 14 centésimos. O Nicolas Santos, ele tem 37 anos, já bateu um recorde também. Além dele ter a melhor marca do ano, a melhor marca da temporada nos 50 metros de borboleta, ele já é o medalhista mais velho da história dos campeonatos mundiais.
O Guido passou na semifinal na sétima colocação, no sétimo melhor tempo, na semifinal de 100 metros costa masculino, estará amanhã à tarde. Ainda no eliminatória dos 800 livre, teremos 200 metros livre feminino, a Manuela Lírio. Nos 50 metros peito masculino, amanhã, pela manhã, às 4h30, horário de Brasília, o João Gomes e o Felipe Lima representando o Brasil. Nos 200 metros borboleta masculino, o Leonardo de Deus. São 5h21, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Show. Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Vem comigo, 5 horas e 23 minutos, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, você curtindo aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aí pro Jorge Ramos, nosso Jorge Vamburgo também, pediu afastamento da cúpula da CBF, instaurou nessa segunda-feira um inquérito civil para investigar uma possível violação do direito à transparência praticada pela administração da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os administradores da entidade teriam realizado uma assembleia deliberativa em 23 de março desse ano, sem que os clubes tenham sido regularmente notificados a comparecer ao ato. como previsto na Lei Pelé. De acordo com o promotor de justiça, Rodrigo Terra, responsável pelo inquérito civil, a Assembleia resultou na alteração do regimento interno da CBF, reduzindo o peso do voto dos clubes nas eleições internas da entidade. Isso nós já discutimos várias vezes, essa situação que aconteceu, os clubes chiaram. E agora o Ministério Público entra. E agora, Jorge?
Não, agora... Porque sabe o que acontece? Os clubes, eles, ao mesmo tempo que mordem, assopram. Né? E não conseguem dar uma contribuição, né, maior. Deixam tudo na mão, né, dos dirigentes da CBF, que são dirigentes que estão sendo, pelo menos o seu presidente, investigado, né, pela Polícia Federal, né, investigado fora do país, né? E os clubes, né, se submetem a esse tipo de pressão. Quando, quando, por exemplo, surgiu a Liga seria o início de uma revolução no futebol brasileiro.
Os clubes dos 13 lá atrás?
O próprio Clube dos 13. Aí o que acontece? Nada. Né? Esvaziaram o Clube dos 13, esvaziaram a Liga. Tudo, né, com manobras, né, manobras essas feitas nas madrugadas, com mudança de estatuto, porque o peso, né, dos clubes grandes não é maior do que todos os outros clubes juntos e mais ainda ligas e determinadas instituições que você nem conhece. Né? Aqui na Federação Estadual do Rio de Janeiro é assim, dessa forma. Então, o que quer dizer? Os grandes clubes não têm força, né? E acabam, né, por várias situações, permitindo que essa coisa se perdure. Manobras noturnas, né, mudanças de regulamento, e o futebol, né, não vai para frente.
E aí, Jorge Vamburgo, o promotor, só para completar aqui, o que o promotor também pediu que as deliberações do encontro fossem anuladas. Caso a justiça inicie o processo, o presidente Marco Polo Del Nero e os seus vice-presidentes podem ser retirados de seus cargos cautelarmente. A CBF afirmou não ter sido notificada de nenhuma ação sobre esse caso até o momento. Essa nota aqui é das 16h a 13h30, mais ou menos. E aí, Jorge Vamburgo? E a solução? Vai resolver? Agora vai?
Eu não sei se vai resolver, porque tudo vai depender do juiz, do titular que pegar a ação movida pelo Ministério Público, porque a ação foi encaminhada ao juizado do torcedor. Cabe ao juizado decidir. Não, o promotor pede, quer dizer, quem decide é a justiça. Então, não depende do MPF, do Ministério Público, apenas ele encaminhou o pedido. Agora, é importante ressaltar que isso aí é um desdobramento de uma representação encaminhada pelo deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que foi o relator da lei do Profut. E ele denunciou na representação as irregularidades ou outras irregularidades que estava ocorrendo na CBF, juntamente com essa de alteração do estatuto, que diminuiu o peso dos votos, alterou o peso dos votos, dando mais poder de voto, de influência, de decisão às federações do que aos clubes. E essa é a questão, a ilegalidade está aí. Então, há uma chance real, eu vejo que há uma chance real de realmente de a direção da CBF ser afastada se a justiça agir com base na representação do Ministério Público, demonstrando a ilegalidade dessa medida tomada, que visou apenas a perpetuar no poder os atuais mandantes da CBF.
Vamos prosseguindo, porque o futebol, a bola rola, né? Nós vamos de Série C do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série C.
E ele veio de peso.
Bruno Mendes. Chegou a hora de destacar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pelo Grupo A, o Fortaleza venceu o Botafogo na Paraíba por 2-0. Outro time foi um visitante indigesto. O Salgueiro bateu o Motoclube no Maranhão também por 2-0. Neste domingo, CSA e Sampaio Correia empataram em 1-1. Pelo Grupo B, o Mogi Mirim empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 2-2. A Tombense venceu o São Bento de Sorocaba por 3-2. Bragantino e Macaé ficaram no 1-1. Volta Redonda e Joinville empataram em 0-0. O Ipiranga em Erechim empatou com o Tupi em 1-1. 1-1. Nesta segunda-feira, a bola rola no Grupo A para Confiança e Cuiabá, Remo e Asa de Alagoas.
Valeu, então, aí, tá aí os resultados dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que vai para a sua 12ª rodada no próximo final de semana. Nesse sábado já começa a bola a rolar lá, inclusive, no Castelão, no Maranhão, São Luís e Asa. O CSA na frente, 20 pontos, Fortaleza 18, Sampaio Corrêa 16 e o Salgueiro 14. Quem tá aqui meio na parte... dos quatro primeiros, intruso do que acontece normalmente no Grupo A, que é justamente o Norte e o Nordeste, é o CSA, que vinha fazendo campanhas ruins. O Alagoas agora está na frente com 20 pontos, o Fortaleza está sempre ali, o Sampaio Corrêa também. E no Grupo B, o Botafogo de Ribeirão Preto está sempre nessa parada, o Tupi, por exemplo, ano passado teve também aí, o São Bento aparece aí como time de São Paulo representando o futebol paulista, e o Volta Redonda, que está bem nessa parada, Jorge.
O Volta Redonda vem fazendo aí uma boa campanha, está com 16 pontos, ocupando essa terceira colocação, tem o mesmo número de pontos do Tombense, que está na quinta colocação. Então, obviamente, que é uma luta que ainda não está resolvida. Mas o campeonato vai se aproximando aí nessa classificação. Ainda faltam muitos jogos ainda para que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, firma-se uma tendência. Né? E o Volta Redonda tem uma estrutura para estar, pelo menos, nessa passagem aí dos quatro primeiros que se classificam para a fase eliminatória. E essa fase eliminatória é um jogo, dois jogos na realidade, né, contra uma equipe só, que faz com que o acesso...
Entre no mata-mata.
Entre no mata-mata e chegue-se ao acesso. Agora, é claro que cada fase, ela tem um peso diferente. E cada grupo, né, você tem a série A, B, ela tem uma exigência diferente. Não adianta você ficar um ioiô. Vai para... Vem da D, C, volta para D. C só para B, volta...
Certo é a sequência, né?
O certo é você ter um trabalho... Né, que vise, se você passar de série, que possa se sustentar pelo menos, né, um ou dois anos naquela série e depois tentar uma nova ascensão.
O Jorge Vambuga, Fortaleza e Salgueiro, o grande jogo dessa próxima rodada. Por quê? Porque o Fortaleza é o segundo com 18 no grupo dele. No grupo A, o Sampaio Corrêa tem 16 pontos. Já no grupo B, nós temos a presença do Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa contra o Volta Redonda. Outro grande confronto também, já que são dois que estão entre os quatro primeiros colocados, hein, Jorge?
O Salgueiro e Fortaleza é um clássico nordestino, né? São dois times que têm feito um bom papel no futebol nordestino nos últimos tempos. O Fortaleza está ali sempre bliscando, tentando uma ascensão. Ele não tem conseguido. O Salgueiro decidiu o título pernambucano com o Sport Recife. Perdeu, mas foi assim a grande surpresa, né, do ano, do início do ano dos campeonatos estaduais, acredito, a chegada do Salgueiro à decisão. Agora, eu acho que realmente uma grande possibilidade de nós termos aí talvez um jogo assim muito disputado e com uma vitória do Salgueiro, que eu vejo como um time que vem crescendo de produção, apesar de toda a tradição do Fortaleza. O Salgueiro vem lá do interior com muita força, Borges.
Valeu, então. Aí, esse
Botafogo
detalhe,
e Volta, você me falou também.
Do Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redondo, que é o primeiro colocado, quanto o terceiro também é mesmo, praticamente a mesma situação. Entre os quatro primeiros vai ser o jogo principal do Grupo B, né?
Pois o Botafogo joga em casa, né? Ele leva um certo favoritismo por jogar em casa, mas o Volta Redonda também está fazendo uma boa campanha, né? E quem sabe pode surpreender lá no interior de São Paulo.
Valeu, você conheceu a figura conhecida do Vasco da Gama? É essa aqui que eu vou agora trazer nessa entrevista, o Rodrigo Ricardo. Fique atento, Jorge Vambuga, 5h33.
No Mundo da Bola, entrevista.
Trazendo esse muito especial convidado do programa No Mundo da Bola para falar sobre uma das figuras mais conhecidas da história do Vasco da Gama, da história do Vasco.
Rodrigo Ricardo.
Alô, amigos da Rádio Nacional. Vamos conversar com o escritor Écio Salles. O escritor lançou uma campanha pela internet para arrecadar recursos para publicar um livro sobre o pai Santana. O massagista se tornou uma figura folclórica no futebol. Salve, Écio! Por que um livro sobre o Pai Santana?
Recentemente pensei que ele era um personagem de um Rio de Janeiro muito importante, né? Um Rio de Janeiro dos subúrbios, né? Das religiosidades afro-brasileiras, do futebol, do carnaval, né? Porque ele foi rei congá do carnaval. Importante falar dele, né? Um cara que não era jogador de futebol e se tornou ídolo de um time de massas da grandeza do Vasco.
Agora, antes do Pai Santana chegar ao Vasco da Gama, ele passou por outros clubes, não é isso?
Passou por outros clubes e até por outros esportes, né? Ele começou a carreira dele no mundo do esporte como lutador de boxe, né? Na década de 50. É que em 70, quando ele chegou ao Vasco, o Vasco ganhou um título improvável, né? Um título carioca improvável, porque os outros três grandes tinham times superiores ao do Vasco e o América ainda podia rivalizar, né? Então, era um título improvável, ganhou quando o Santana chegou. Em 74, quando ele volta do Santa Cruz pro Vasco, o Vasco ganha o primeiro brasileiro da sua história e da história dos cariocas, né?
Quando é que ele se tornou Pai Santana, ganhou esse nome? Ele tem uma passagem também pelo Oriente Médio, no Kuwait, é isso?
Ele, pelo menos na imprensa, era conhecido até ali o final da década de 60 como Eduardo Santana ou simplesmente o Massagista Santana. Em 69, ele já tinha algumas histórias, né, de feitiços, de trabalhos feitos para o Fluminense ganhar. Inclusive, em 69, ganha relevo, né, a história da Cabocla Jurema, que o Pai Santana teria colocado no vestiário do Fluminense e que ajudou o Fluminense a ganhar o título daquele ano em cima do Flamengo, né? Mas ainda assim, as matérias se referem a ele como Santana.
A Cabocla Jurema que você diz é uma imagem, uma estátua?
É uma imagem de uma entidade da Umbanda, né? No ano seguinte, no Vasco, ele chega, né, com a missão de interromper um jejum que já durava 11 anos do Vasco. O Vasco tem uma coisa mística, né, supersticiosa, com essa coisa do sapo, né, do Arubinha lá, do sapo enterrado do Arubinha, da maldição, e aí a coisa era 12 anos sem título, e o Vasco estava muito nervoso com isso, mas supostamente o Santana teria feito um trabalho lá em São Januário, e o Vasco ganhou aquele título, interrompendo esse jejum. E aí os jornais começam a se referir a ele como Pai Santana. A história do Kuwait que você falou antes é muito interessante também, porque ele vai para o Kuwait em 84, na delegação do Antônio Lopes. O Antônio Lopes vai dirigir a seleção do Kuwait e o Santana vai na comissão técnica, né? O Santana, o Ademar e o ex-jogador Miguel. E lá, o Santana se torna uma figura tão importante, né? E tão querida, ele fica até 89. E é muito curioso porque em 89 ele de novo volta para o Brasil, volta para o Vasco e mais uma vez o Vasco ganha um título brasileiro no retorno do Pai Santana à casa, né?
E ele se converte ao islamismo.
Isso, exatamente. Lá, o que aconteceu foi o seguinte, lá, bom, num país islâmico, né, e o Santana tinha muito isso, de entender o outro, de ser empático, né, com as culturas locais. Mas tinha uma questão mais séria, né, o emir, o rei do Kuwait, gostou muito do Santana e queria muito que ele fizesse uma massagem em si, né, porém, pelas leis islâmicas, um gentio, né, alguém que não professa a fé islâmica, não pode tocar o corpo do rei. E aí, por isso, o Santana se converteu ao islamismo para poder atender o rei do Kuwait.
Maravilha, Écio. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você encerrasse contando para a gente como é que está essa campanha desse financiamento coletivo que está na internet, até quando as pessoas podem contribuir, como é que elas podem contribuir.
Ela vai até o dia 20 do mês que vem, até o dia 20 de agosto, e aí é só a pessoa entra lá e ela pode fazer a contribuição com cartão ou com boleto bancário. O link é www.benfeitoria.com/Pai Santana. Contamos aí com o apoio dos vascaínos e não vascaínos, porque o Pai Santana é um personagem do Vasco, mas também é um personagem do Rio e do Brasil.
E aí, Pai Santana, o que te lembra aí, Pai Santana, meu querido Jorge Hamburgo?
O Pai Santana foi uma figura mística e mítica na história do Vasco, que foi contada aí muito bem pelo Écio Salles. E o Pai Santana, num determinado momento, ele descobriu que ele se identificava com a torcida do Vasco, então, mas que ele precisava aparecer, assim, fazer um marketing para aparecer mais na imprensa. Então ele passou a se vestir de branco, totalmente de branco, né? Então ele ia trabalhar, ia para as partidas totalmente vestido de branco. Era um homem muito forte, chegava a carregar jogadores nas costas, eu cheguei a ver isso, e ele era uma figura realmente que impressionava, né? Grande, forte, e teve esse aspecto místico, né? Que era a questão da religiosidade. Nas vésperas de grandes jogos, ele dizia que ia para o cemitério para fazer despachos, essa coisa toda. Então, eu conheci pessoalmente e realmente foi um personagem que marcou época. Agora, só uma coisinha que eu queria acrescentar, que o ouvinte que não conhece a história do Sapo e do Arubim, é o seguinte, é que ainda no tempo do amadorismo, se não me engano, o Vasco goleou um time chamado Andaraí por 15-0. E Arubinha, que era um personagem, uma pessoa do Andaraí, teria feito, isso nunca foi comprovado, um despacho em São Januário. Enterrou um sapo no gramado de São Januário para que o Vasco ficasse 12 anos sem ganhar um título. E isso realmente aconteceu. O Vasco não ganhou um título. Agora, se o sapo foi enterrado ou não, não ganhou um título durante 12 anos. Agora, se o sapo foi enterrado ou não, ninguém sabe.
Certo. Jorge, só pra gente fechar, falta um minutinho. E aí, Pai Santana, falando de samba também, porque você conhece muito de samba também, participou muito de escola de samba.
Muito de escola de samba. Pai Santana era um grande personagem, né, acima de tudo.
E valorizou essa parte, claro, de massagista.
Porque ele atraía, né, justamente as atenções para o evento que estava acontecendo. Ele não era o ator principal, mas ele era o melhor coadjuvante, né, que existia nesse cenário. E ele tem, assim, histórias fantásticas, não é à toa que está sendo lembrado, né? Eu me lembro de um jogo onde ele espalhou sal grosso, né, na pequena área ali próximo ao gol do goleiro do Vasco. Só que o Vasco desse dia perdeu, rapaz. E aí ele deve ter refeito a sua...
Falou em sal grosso, São Paulo botou sal grosso contra o Vasco e venceu lá no Morumbi a última partida. Botou
sal grosso.
5h40, voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola. É daqui a pouquinho, vai comigo.
No Mundo da Bola.
Lá, 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 iá, lá, 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 iá.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte! Agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
O Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Vem comigo aqui no Mundo da Bola pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Lembrando que às 6 horas tem um repórter nacional. Notícias pelo Brasil, o mundo, você vai curtir aqui no som da Nacional, na Rede Nacional de Rádio pra você. Vamos falar do Vasco, 5h43. O Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro 2-1. E o pessoal ficou meio assustado quando veio a escalação no sábado, assim, tipo, o Milton Mendes decidiu botar 3 garotos no time.
Meu Deus, o Paulinho, o Matheus Vital e o
que
Paulo
perigo,
Vitor.
Mas o perigo...
O perigo foi espantado pelo Paulinho, né, Bosch? É jogador da seleção sub-20, joga junto com o Vinícius Júnior, aliás, joga o Paulinho pelo lado direito e o Vinícius Júnior do lado esquerdo, foram campeões, inclusive, sul-americanos sub-17.
E depois desse jogo começou a visualizar
no
Face aí dizendo, quem é melhor, Vinícius
deixa
Júnior,
deixa os garotos
Paulinho
jogar e tal. O que que acontece, Bosch? A gente tem uma leva boa de garotos, por exemplo, no Corinthians. Você tem o Guilherme Arana e o Maicon. no próprio Grêmio você tem o Luan, que foi campeão olímpico, ainda é bastante jovem, você tem o Arthur, que é um outro garoto, o Everton, que também já tem um pouco mais de rodagem. No Flamengo você tem o próprio Vinícius Júnior, que foi vendido a peso de ouro para o Real Madrid.
E o Felipe Vizeu também.
O Felipe Vizeu e outros jogadores. Mais. Fluminense, então, você tem o Wendel, o Marlon Freitas, você tem o Mascarenhas, um monte de gente, é o que mais tem. O Botafogo tem o Marcelo e tem o Matheus Fernandes, inclusive teria sido sondado pelo Barcelona, ou seja...
Igor Rabelo.
O Igor Rabelo. Tem muitos garotos surgindo, só que o técnico Milton Mendes, quando questionado sobre o Paulinho, ele dá um recado importante para todo mundo. Vamos ouvi-lo.
Temos que tomar muito cuidado com os meninos, porque são garotos, precisam de estabilidade e não jogarmos muito protagonismo para eles, porque podemos perder. Eu acho que esse menino também é um menino muito maduro, tem uma raiz muito grande com o clube, então eles sentem realmente, estavam hiper felizes, jogadores com segurança de dizer que estavam emocionados, por que não? Então nós estamos oportunizando os jogadores que têm qualidade, tem outros jogadores no clube do Vasco que poderão ter oportunidades também, porque estão crescendo. Então esse vínculo com o clube, esse amor, esse carinho que eles têm, tem feito a diferença. Então eles entraram, estavam extenuados, cansados, mas no entanto nunca viraram cara à luta.
Teve Luiz, só um detalhe, Jorge Ramos e Jorge Vambuga. E já a gente volta para falar da apresentação de um zagueiro do Vasco da Gama, rapidinho aqui com o nosso Luiz Ferreira. Mas o Milton Mendes teve cuidado de não fazer uma empolgação, como aconteceu com o Vinícius Júnior, pelo menos o pessoal está dizendo. Pô, apareceu, de repente chega no profissional e não consegue fazer a mesma coisa que fazia nas categorias de base.
Todo jogador, né, todo ser humano, jovem, tem que ter um tratamento adequado para que ele possa passar por todas as etapas e amadurecer dignamente, conforme o ritmo da vida impõe. Senão fica deslumbrado e você pode perder uma pedra preciosa, né? E ontem os jogadores do Vasco, esses meninos que entraram, né, o Guilherme Costa, Paulinho, Matheus Vital, Paulo Vitor, pareciam veteranos jogando, tiveram muita tranquilidade, souberam impor velocidade no momento certo. Quando o Atlético no segundo tempo partiu com mais vontade para tentar um empate, eles souberam tocar a bola, tiveram até outras oportunidades. Agora, o Milton está certo, ele sabe que é nesse momento, né, que tudo é alegria, que as coisas podem desandar. Então, por isso, essa precaução, né, nesse tratamento. Ele está corretíssimo, né, tem que chamar os jogadores, olha, se fizeram uma boa apresentação, mas isso já passou. Agora é pegar essa experiência para outros jogos, o empenho foi muito bom. E o Vasco, né, a atuação foi tão boa que os torcedores esqueceram o Nenê, Fabiano, Wagner, jogadores tarimbados, que ontem... Olha, perderam espaço. Eu diria a você que perderam um pouco de espaço.
Jorge Vambuga, você também estava preocupado quando a escalação veio com três jogadores jovens no time para um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, no outro, que quando cai lá está todo mundo morto, que estão matando o Galo primeiro antes de matar alguém lá, porque o Galo está sendo depenado constantemente lá no outro. Mas aí, você estava preocupado ou não?
A torcida vascaína certamente ficou um pouco preocupada com essa questão desses jogadores jovens escalados ao mesmo tempo, embora ela já, claro, conhecesse esses jogadores, porque eles vêm sendo, inclusive, convocados para a seleção de base, etc. Agora, foi melhor do que o esperado, e foi muito importante exatamente porque o Vasco vive um momento muito conturbado nas suas relações com o Nenê, por exemplo, que o Nenê... eu acho que dificilmente o Nenê volta, porque pelo que se diz, ele tem uma proposta, a proposta vai ser apresentada ao Vasco, e eu acredito que ele não queira mais jogar no Vasco. Outro problema é o Luiz Fabiano, que está já há 3 jogos sem atuar, dizendo que tem uma contusão, né? Perdeu recentemente o Douglas, então a impressão que dava era que o Vasco estava em frangalhos para essa partida, né? E iria fazer tudo para perder, iria fazer o possível para perder de pouco. E não foi o que aconteceu, na verdade, ganhou de pouco, mas até ganhou bem do Atlético Mineiro. E poderia ter ganhado melhor, na verdade, o gol do Atlético foi uma falha, mas não de quem estão dizendo que falhou, que foi o Bruno Paulista. Na minha opinião, o Bruno Paulista perdeu uma bola que ele estava disputando contra 2 do Atlético, e é normal isso, perder a bola. Quem falhou no gol foi o Martim Silva, que mais uma vez tomou um gol de longa distância. Ele vem tomando esses gols com muita frequência, tomou um gol assim contra o Vitória, porque ele se adianta muito, fica além da linha da pequena área e é surpreendido por chutes de longa distância ali da intermediária. Então a falha, na minha opinião, foi do Martin Silva. Se não fosse isso, o Vasco poderia ter ganho melhor e só tem que comemorar mesmo, mas com o devido cuidado, a presença desses jogadores, principalmente do Paulinho, que me pareceu um jogador de finalização muito raro aparecer no Vasco um jogador desse tipo, porque o Thales é um jogador que fica muito fixo entre os zagueiros e tem muita dificuldade para finalizar.
Mas teve apresentação hoje, né, para a zaga, não é isso?
Zagueiro Anderson Martins foi apresentado oficialmente hoje em São Januário. Ele que nasceu no mesmo dia da fundação do Vasco, curiosamente aniversário da minha irmã também, 21 de agosto de 1987, vai fazer 30 anos no próximo mês de agosto, tem 1,84m, é destro, já passou pelo Vasco em 2011, quando se destacou, foi para o futebol do Oriente Médio. Pelo Vasco, conquistou a Copa do Brasil de 2011.
O Paulão se machucou.
Né? Então tá a hora
Tá a hora dele chegar mesmo, né?
Só falta aparecer no popular Bid.
É isso.
E poderia jogar contra
o Atlético Paranaense,
Na segunda-feira, no complemento da outra rodada do final de semana.
Vai precisar de umas 2 semanas.
Mais, né? 5h50.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A renovada seleção brasileira feminina de vôlei, repleto de jogadoras que ainda iniciam a caminhada rumo a 2020 e vestem há pouco tempo a camisa principal do time brasileiro, é um jovem grupo formado pelo técnico José Roberto Guimarães que superou uma prova de fogo na última etapa da fase de classificação do Grand Prix em Cuiabá. Precisando vencer os 3 jogos para evitar uma eliminação precoce, a equipe aguentou a pressão, evoluiu a cada partida e alcançou o objetivo, passando com autoridade por Bélgica, Holanda e as eternas rivais, os Estados Unidos. Um time mais maduro, que segue em busca de uma nova identidade, agora embarca com moral para a fase final do torneio, que será disputado na China entre os dias 2 e 6 de agosto. Os grupos para a fase final ficam da seguinte maneira: Grupo J, China, Brasil e Holanda. Grupo K, Sérvia, Estados Unidos e Itália. Na Polônia, válido pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia, numa excelente fase, Larissa e Thalita precisaram de 50 minutos apenas para derrotar as canadenses Sara Pavan e a jovem Melissa Paredes, pelo placar de 2-1.
Valeu então, 5h51. A Série D do Campeonato Brasileiro, vem aí o nosso Bruno Mendes.
Vamos dar uma passada na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Oitavas de final, jogos de ida. O São José do Rio Grande do Sul empatou com o São Bernardo de São Paulo em 0-0. O Ceilândia do Distrito Federal perdeu em casa para o América de Natal por 1-0. O Espírito Santo recebeu em Cariacica o Operário do Paraná e venceu também por 1-0. O Guarani de Sobral, no estádio do Junco em Sobral, perdeu para o Globo do Rio Grande do Norte por 1-0. O Fluminense de Feira de Santana empatou no duelo baiano com o Juazeirense em 3-3. No duelo mineiro, o RT e Vila Nova ficaram no 0-0. E outro empate que aconteceu nessa rodada de ida das oitavas de final da Série D, no estádio Castelão em São Luís, Maranhão e Santos empataram. Santos e Amapá empataram em 2-2. Os jogos de volta acontecem no próximo fim de semana.
Valeu, Bruno Mendes, aqui no programa No Mundo da Bola, com a Série D do Campeonato Brasileiro, 5h52.
Momento estádio.
Volta ele, Wagner Gomes.
O Brasil se despediu sem medalhas no último dia do Mundial de Atletismo Paralímpico, em Londres. A delegação, composta por 25 atletas, conquistou 21 medalhas, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. A performance colocou o país no 9º lugar do quadro geral, que foi liderado pela China. Os asiáticos somaram 65 medalhas, 30 de ouro, e foram seguidos pelos Estados Unidos com 59 medalhas, sendo 20 de ouro, e pela Grã-Bretanha, que obtiveram 39 pódios, 18 ouros. De olho nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil contou com medalhistas de ouro de jovens como Petrus Ferreira, que tem 20 anos e triunfou em 2 provas, Matheus Evangelista, que tem 23, dono de 3 pódios, Daniel Martins, 21 anos, ao mesmo tempo atletas de maior experiência, como Johansson Nascimento, de 29 anos, Alessandro Rodrigues, 32, e mantiveram-se entre os melhores do planeta. Mas essa renovação e essa mescla é muito importante para Tóquio 2020.
Valeu, 5h53.
Campeonato Brasileiro Série A.
É o jogão de hoje, né? São Paulo e Grêmio fechando essa 16ª rodada. Vem com notícias aí o nosso Juliano Justo.
São Paulo e Grêmio chegam aí em situações completamente opostas. Os paulistas precisam vencer para deixar a zona de rebaixamento. E o técnico Dorival Júnior tem apenas uma dúvida. É o substituto do lesionado Wellington Nem. As opções são Marcinho e Lucas Fernandes. O lateral esquerdo Edmar, que estreou na vitória sobre o Vasco, segue na equipe e ele prioriza o setor defensivo.
Contra o Vasco eu optei por ficar mais porque por realmente essa questão aí do ritmo de jogo e também pela situação que nós estamos passando de ter vindo aí tomando os gols. Então eu preferi aí cadenciar mais ali, mas com certeza eu sou um jogador que prezo primeiramente para defender. E acredito que futebol tem que ser feito assim, uma linha de quatro bem feita ali para depois você poder atacar. Mas com certeza o Edmar, eu acredito que tem muito a acrescentar também ofensivamente.
Dessa forma, o São Paulo deve ir a campo com Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Edmar, Jusilei, Petros, Cueva, Jonathan Gomes e Lucas Fernandes ou Marcinho, e no ataque o Lucas Prato. Já os gaúchos do Grêmio chegam nesse confronto embalados por 3 vitórias seguidas e querem manter a caçada ao líder Corinthians. Para isso, a vitória é fundamental. E nos últimos treinos lá em Porto Alegre, o mistério foi completo em relação à equipe. O técnico Renato Gaúcho não deu nenhuma pista sobre o time titular. O certo é que Lucas Barrios, suspenso, e Rafael Thierry, machucado, são desfalques. E Jeromel, Michel e Luan retornam à equipe. A gente vai aqui com uma projeção de time do Grêmio para hoje à noite, que deve ter então Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Kenneman e Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho ou Everton e Pedro Rocha e o craque Luan. Para o volante Arthur, o São Paulo brigando para sair da zona de rebaixamento pode ser ainda mais perigoso para o Grêmio.
Olha, então, acho que eles estão um pouco mais motivados ainda para tentar sair da situação, né? Porque não é uma, a gente sabe, não é uma posição que equipe tão grande quanto São Paulo é normal ficar. E agora eles contrataram, tiveram alguns reforços, técnico novo, então o grupo já dá uma movimentada, já dá uma animada, então a gente sabe da qualidade da equipe do São Paulo, então é tomar todas as medidas possíveis para tentar neutralizar os pontos fortes deles.
São Paulo e Grêmio se enfrentam a partir das 8 da noite de hoje no Morumbi. De São Paulo, Juliano Justo.
E de imediato aí com o nosso Jorge Vamburgo, esse jogo é importantíssimo, né? São Paulo ganhando, sai da zona de rebaixamento, empurra o Atlético Paranaense, onde teve briga, teve bomba no campo, acho que vai dar problema pro Furacão lá na sua arena da Baixada, arena de Copa do Mundo. E o Grêmio Porto Alegrense que vem aí tentando diminuir a diferença do Corinthians mais uma vez. Jorge Vamburgo.
É, o Grêmio é favorito da partida, embora o jogo seja em São Paulo, devido a essa péssima campanha que São Paulo vem fazendo, 18º lugar, apenas 15 pontos ganhos a essa altura, quase metade do campeonato já disputado, né? Enquanto que o Grêmio é o vice-líder com 31. Então, acho que a tarefa do São Paulo hoje é muito difícil. O Grêmio, apesar de jogar lá no campo adversário, leva favoritismo e pode diminuir mais uma vez a diferença.
Valeu, Jorge Ramos. Esse jogo e os incidentes lá da Arena da Baixada é a Arena de Copa do Mundo, hein?
É, não, tem que ser feita uma investigação e possível punição, porque o Vasco sofreu punição aqui quando aconteceu aqui em São Januário. Com relação ao jogo, o Grêmio tem 30 gols. Desses 30, 20 foram feitos fora da Arena, né? Então é um número a ser respeitado nesse jogo que o Grêmio, para mim, é favorito.
Valeu então, 5h58, ô Jorge Vambu. Quem trabalhou com você? Ele é São Paulino ou Palmeirense? Se for o mesmo operador. Diga lá, Jorge Vambu.
Ele é corintiano.
Ai, meu Deus, agora é corintiano. Qual o nome dele?
Mas não é o mesmo, o Thiago Coelho hoje.
Um abraço, Thiago Coelho. Corintiano, é? Deve estar rindo à toa aí, né?
Ele não vê ninguém na frente dele.
Não para de rir, né? Tem que tomar calmante para parar de rir.
Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Amanhã estaremos juntos, eu e Jorge Vamburgo. Jorge Ramos, e aí, você fecha o programa falando o seguinte, em relação à questão do Campeonato Brasileiro da Série A. Você acha que vai ficar o Corinthians nessa distância mesmo? Vai ganhar essa distância? O Grêmio ganha o jogo de hoje? O que, que você acha?
O Grêmio ganha o jogo de hoje.
Ganha? Então diminui para 6.
Diminui para 6. E essa margem é uma margem até certo ponto tranquila, né, por tudo que o Corinthians tem feito. O Corinthians tem uma forte equipe, né, com poucos destaques individuais, e isso é a força do Corinthians. Nunca na história, tá, aquela velha, não, alguém já falou isso, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, uma equipe fez tantos pontos, né, em tão poucas rodadas.
Daqui a pouquinho na TV Brasil.
Exatamente.
O programa Estádio, pode curtir ele lá com a nossa Dani, tá certo? 5h59, ponto final no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Vem aí o repórter nacional pra você, notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola volta amanhã, depois do Nacional em Forma das 5. Um abraço, tchau.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.